Olá,
podcast
Yes.
Yes.
Olá pessoal, esse é o podcast Yes, e hoje a gente vai estar falando sobre a Trindade Profana. O que é, aonde vivem, o que comem, onde estão. E este assunto, qual vai nos levar a debater sobre literatura, sobre poesia e sobre um mar infinito de muitas outras questões, ele perpassa, ao meu ver, algo que é primordial, que é amor. Sim, amor. Mas não esse amor romântico, essa coisa romanticizada, onde, oh meu Deus, eu não vivo sem você. Ah, não sei. Vive sim. Ah, vive sim. Esse negócio de não viver sem, claro, vive sim. A única coisa que a gente não pode viver é sem nós mesmos. Porque há uma diferença primordial entre estar só, que é onde eu aproveito a minha companhia, estou bem comigo, e solidão, que é quando eu abandono a mim mesmo e pode causar inúmeros malefícios, por exemplo, como a depressão. Esta é uma diferenciação de uma autora chamada Hannah Arendt, tá? Entre estar só e solidão. O resto é acréscimo desse que vos falo. E para começar, eu gostaria de declamar uma poesia de um dos nossos autores aqui da IES, que está trabalhando no blog do Medium, junto com uma equipe maravilhosa. É uma das pessoas que nos últimos tempos, junto com a Carolina Cavalcante Pedrosa, que é poeta, o Arthur Cury, que é poeta, é uma pessoa que eu tenho admirado cada vez mais, uma pessoa que está cada vez mais conquistando um espaço grande no meu coração. Sabe aquele tipo de pessoa que você quer por perto, assim? E que, obviamente, em primeiro lugar, foram as palavras que me atingiram em cheio, e depois, é claro, também porque é uma pessoa belíssima. As pupilas se dilatam ao contemplar os córregos do abismo abraçados em nossas entranhas, e o sigilo mórbido paira entre os olhares no reflexo do espelho. Escorre a lágrima opaca na escuridão. Não a vejo inundar meu coração, afogada por lembranças. O corpo se contorce em formato de concha. Estou desprotegido dentro de mim, e a pressão do silêncio abafa meus pensamentos. No calabouço da ansiedade, sou julgado pelos crimes que ainda não cometi, condenado por mãos que não reconheço. Por vezes vivo pesadelos lúdicos de violência. Encaro a razão latente dos meus traumas, mas não sei se restam forças para confrontá-los. O medo da morte é resquício da vida, e o amanhã oferece uma taça vazia para embriagar-me de sobriedade antes que o sono retorne. Os primeiros goles são os mais amargos, e o fim da noite só restam pensamentos no cume de um penhasco. O nome deste poema é Há um penhasco no limiar dos meus pensamentos, e o autor é Gabriel Bernardo. E eu não estou só aqui neste podcast, eu estou junto com mais pessoas. Eu vou pedir para a primeira pessoa se apresentar para a gente, que é a Ana Cláudia Marques.
Olá!
E aí,
estão
Ana?
Oi, estão me escutando direitinho?
Direitinho e esquerdinho também, principalmente
ai,
esquerdinho.
Ai, que ótimo, então vamos lá, né? Estou escutando com as duas orelhas, então, gente, estou aqui. Vou me apresentar rapidinho, então... Faço parte, né, do grupo Trindade Profana, fui cooptada pelo Império Sagrado para fazer parte desse grupo com muita alegria, contribuindo aí com textos de poesia, prosa, crônica, prosa poética, ou seja, literatura, né, essa arte bonita aí, que eu amo fazer, e posso dizer que eu estou muito feliz, porque eu senti a falta desse movimento, como a turma diz delicadamente, desse vucu-vucu, né, cultural, assim, todo mundo, ai, não sei quem publicou, e você vai lá, e você vê, assim, tanta gente boa, né, escritores bons, né, juntos num lugar só. Então, faço parte do Trindade Profana, estou muito feliz, e eu acho que é isso, não sei se você quer saber mais alguma coisa, mas...
Manda o número do Pix para... Opa, não, pera, isso é outro...
Não,
outro...
Depois.
E também, além da Ana, nós estamos aqui com o Rafael Santos. Quem é você, Rafael?
E aí, pessoal, tudo bem? Eu também entrei no grupo Trindade Profana para escrever lá, e uma coisa que eu falei com o Bernardo, que é o dono do poema que o Cris declamou, a gente estava conversando sobre uma coisa no dia que a gente se conheceu, né, pessoalmente, que era o que mais a gente... Assim, ele há mais tempo, porque já está há mais tempo, mas eu comprei agora o que eu mais gostei no sentido da IES como um todo e do Trindade Profana é o senso de pertencimento a uma comunidade e coisas que a gente tem em comum, né? Que é justamente o que a Ana estava falando, que é de a gente apreciar o trabalho do outro, apreciar a escrita do outro, independente do profissional ou não, e ao mesmo tempo sentir que a nossa voz está sendo ouvida. Né, que a gente tem a oportunidade de colocar para fora os nossos sentimentos, a nossa arte, a nossa escrita como um todo. E é isso, eu acho que essa apresentação é muito, muito mais significativa para a gente por participar do grupo do que em outras esferas da vida, assim pelo menos para mim. Né?
Bem, eu fico feliz, lisonjeado e tocado mesmo, porque penso que Trindade Profana tem muito, muito a crescer ainda. A gente está recém no começo, até depois a gente vai contar para os nossos ouvintes, telespectadores aqui, né, da TV, opa, não, da Podcast S, né? E tem muito projeto aí pela frente. E não poderia deixar de apresentar, porque vocês vejam que a Ana e o Rafael, né, apresentaram, falaram, e eu falei que eu vou apresentar. Ao meu ver, um dos grandes, grandes poetas aí da atualidade, vai lançar um livro com essa, inclusive, o senhor Gabriel Bernardo. E aí, Gabriel?
E aí, Cris? Estou muito feliz de estar aqui novamente. Para quem acompanha a IES do podcast, sabe que eu já vim aqui falar um bocado da minha história também, na época, né, com outro olhar, acho que um olhar mais de fora, mas agora pertencendo à equipe da Trindade Profana, não só como escritor, mas também como coordenador, editor, que tá vendo essa comunidade crescer cada vez mais e ver tanta gente talentosa junto, né? E ouvir você declamar uma poesia minha que eu não esperava também, me pegou de surpresa, e tô muito feliz também, porque... Cara, é isso, é essa sensação de você se reconhecer no outro, se reconhecer na poesia do outro e saber que, independente de vários fatores externos, a gente está se esforçando para tentar ser ouvido e busca, dentro do nosso espaço do dia a dia, que é o cotidiano de escritores, que a gente às vezes romantiza muito a ideia de que o escritor vive uma vida, né, só dedicada àquela único exercício da escrita, quando, cara, a gente trabalha, a gente tem um monte de correr no meio da vida, nem sempre tem um tempo para sentar, fazer um café e seja lá qual for a sua forma de escrever, mas assim, para escrever de fato, e a poesia também é trabalhar essa questão da identidade, pelo menos ao meu ver, como o humano num todo. O conceito geral de você ser uma pessoa que passa por dificuldades, por falhas e vai esquecer de escrever, e uma ideia foge à sua cabeça e agora você perdeu uma poesia boa ou uma poesia ruim, seja lá qual for. Mas venho aqui com muita alegria tá conversando com vocês sobre a Trindade Profana, o que ela é e o que a gente espera que ela seja, né, ainda mais com esse potencial de crescimento incrível que de tanta gente talentosa aí, que não só se limita à escrita, não só se limita à literatura, mas também tem muita gente que trabalha com música, né, com outras formas de artes, né, a pintura, enfim, seja lá qual for. Mas aí dá espaço para muita gente chegar.
Eu penso que, para quem está ouvindo, né, e está acompanhando a gente, segue o Podcast S, anuncia para mãe, para amigo, para avó, para amante, para o primo do Papa também, manda para todo mundo, dá estrelinha ali e vem seguir também a Império Sagrados, impériosagradostudoplural.com.br. Gente, essa voz que eu tô fazendo vai entrar na cabeça de todo mundo, se não sonhar comigo fazendo "Oi, olá, pessoal!" Né? Trindade Profana. Então, acho que pra gente começar de fato, de vez agora, pela segunda vez, adoro começar várias vezes, né, gente? Trindade Profana, então, é um nome que foi dado, né, para um grupo de pessoas que estão escrevendo, mas que passaram por um edital, né? Aqui na Impérios Sagrados, estão ali no blog do Medium, né, que é o nosso site também, impériosagrados.com.br, você pode apoiar o texto de todo mundo. Mas eu não quero adiantar o assunto, né? Eu quero fazer mais uma leitura aqui, e aí aí eu vou passar a bola depois para Ana Cláudia, para o Rafael, para o Gabriel, que quem vai conduzir o programa vão ser eles. Eu tenho algumas coisas anotadas aqui, é claro, mas já vão pensando em perguntas, né, para vocês fazerem para vocês mesmos, para mim e tal, e para contar um pouco para o pessoal, né, do que eu comentei agora, do Trindade Profana, como surgiu, como é que foi o nome, por que o nome. Vamos lá. Ser sensível foi o que me salvou. Sempre me manteve com a cabeça para fora d'água, quando me senti afogar nas existências do mundo. Ser sensível foi o que sempre me deu rumo, foi a promessa que fiz a mim, de menino, perder-se entre cruzeiros, cruzados, valores, inúteis para os que nascem poetas. Ser sensível foi o que me libertou, quando a criança estava moribunda, estertorando e levando consigo a adulta que eu era, habilidade que me resgatou das águas lodosas das ilusões do mundo material e de todas as suas exigências asfixiantes. Ser sensível é tudo que vem em overdose, me enchendo as narinas, a boca, o peito, e não sei lidar com tudo que me chega. Se amo, não sei odiar. Se creio, não admito a mentira. Se me entrego, não admito a traição. Sou um ser vertido em ondas de calor, furor, frieza, calmaria mortal. Ser sensível também é o que me trava. Acredito ainda na bondade sobre-humana. E penso antes em doar em detrimento de receber. Penso em trocar antes de vender. Penso que o que me importa é ser ao invés de ter. Esta realidade que sinto e vivo me faz uma perdedora aos olhos do mundo. E às vezes o mundo também importa. De que matéria sou feita? Por que nasci neste mundo? Quando poderei voltar para o lugar de onde vim? Ainda tenho que provar algo? Tenho que provar para quem? Perguntas etéreas que me socam o estômago e amarram pedras em meus tornozelos. Às vezes, ser sensível não é uma dádiva, é uma sina. Nome dessa reflexão, poeta e poesia, Sensibilidade Sina, de Ana Cláudia Marques. Agora eu passo a bola, pessoal. O que é Trindade Profana? Da onde veio? Como surgiu? Vamos lá.
Então, o Trindade Profana, Cris, ele nasceu naquela conversa que a gente teve, né? Eu acredito que as primeiras etapas de como foi o processo de quando a gente conversou a primeira vez sobre o que a gente poderia fazer para a gente ter mais gente escrevendo juntas e criando uma comunidade, criando um grupo de pessoas que também escrevem, que tem tanto talento, mas não encontram um lugar para se mostrar. Então, a partir daquilo, a gente já foi tentando decidir qual seria o nome para isso, e foi perfeito, porque casou muito com quando eu entrei naquele site e eu vi que você tinha um espaço para literatura, arte e música, no caso, essa trindade, foi quando eu visualizei e pensei, nossa, Trindade Profana casa perfeitamente com a ideia de justamente ser esse trio e ser profana, porque ela quebra justamente as expectativas do que a gente está fazendo. E também cria esse contraponto com Impérios Sagrados, que, né, que dá essa ideia de algo sacro, de divino, mas que, ao meu ver, a poesia vem justamente para quebrar esse paradigma de algo sacro, mas sim também de ser uma maldição, de ser algo que a gente tem que se doar, algo que arde, que sangra dentro de cada um de nós. E pelo menos essa é a visão que eu tenho, né, hoje em dia do que é e como te deu a princípio do Trindade Profana. Mas eu também gostaria de saber da Ana, né, que você acabou de recitar um texto dela maravilhoso, e eu queria saber dela o que é que ela vê nesse mito de fazer parte da Trindade.
Para mim, eu achei muito interessante, né? Eu já contei que eu acredito muito em sincronicidades, e o dia que eu vi o edital passando assim na minha timeline, eu não tinha tempo nem de mandar o e-mail para vocês, e eu mandei lá, acho que 10 dias depois, achei que já tinha perdido o bonde, e cá estou eu, não perdi. Então, primeiro, para mim, estar nesse Trindade Profana é algo muito importante, porque eu vinha procurando um espaço para voltar a escrever com regularidade para algum veículo, né? Já escrevi para 2 revistas há tempos atrás, então assim, e sempre nessa pegada, né? É texto literário, todo mundo escreve e tem essa troca boa, um divulga o outro, e eu sentia essa necessidade. Então, primeiro que isso já, né, já foi conquistado. Então, essa primeira parte foi muito, muito boa. E a segunda coisa, falou o Bernardo, né, falou assim, a poesia é profana. Eu acho engraçado, né, porque estamos aqui entre os impérios sagrados, né, e a Trindade Profana. Mas eu lembro de... Agora não vou lembrar quem falou, mas falava que os poetas, na verdade, são profetas, né? Que eles antecedem, né? Eles falam do futuro, eles sabem. Então, eles têm essa coisa de profetizar o que vem aí. Então, assim, eu acho que na verdade, quem escreve, né? O artista, que traduz em qualquer forma de arte, a gente traz muito as possibilidades de futuro, com a sensibilidade que a gente tem. Então, entre possibilidades de futuro catastróficos e possibilidades de futuro onde a cultura prevaleça, onde, né, como bem falou o Christian no início, né, o amor, esse amor prevaleça, né, que a gente seja também esses profetas profanos da Trindade, sabe? Eu acho que é muito legal ter isso, porque a gente sabe que nós vivemos num país onde a cultura nem sempre é prioridade, né? Então, a gente estar fazendo disso prioridade também é muito bom, né? Para incentivar outras pessoas a terem, acho que esse mesmo, sabe, essa mesma sacada, né? E seguirem essa voz. Acho que é isso.
E para você, Rafa, como é fazer parte da comunidade profana e como é que você enxerga o seu futuro aqui dentro da IES e também da Trindade?
Olha, em primeiro lugar, eu vejo, por uma parte, o que a Ana falou, que é a oportunidade de eu produzir os meus textos para um veículo e que, principalmente, que vai ser visto. Melhor ainda, que vão ser outros escritores, então nós vamos estar nos ajudando mutuamente. Mas, e ao mesmo tempo, essa questão que ela falou sobre a oportunidade de escrever, que já queria voltar a escrever, para mim, é como se eu voltasse um pouco a ser criança. Não no sentido de ingenuidade, mas no sentido de colocar a imaginação e a criatividade de forma mais livre. Então, eu vejo tanto atualmente como para o futuro, né? Porque assim, a gente passou nessa seleção para escrever durante um ano, mas a minha cabeça, como eu penso hoje em dia, assim, o quanto a gente puder produzir a mais pelo Trindade, junto com a IES, é uma oportunidade de colocar para fora o nosso potencial. E ao mesmo tempo de colocar para fora o nosso potencial, que vai fazer com que a gente, de certa forma, se sinta, não é representado, é no sentido de identificação mesmo, de colocar a nossa identidade para fora, também faça com que isso surjam mais ideias, agregue para todo o grupo e outras pessoas também tragam outras ideias, porque quanto mais cabeças pensando e produzindo, melhor.
Acho que antes da gente falar do futuro, né, eu gostaria de fazer a minha declamação aqui de um poema. Poeta é mesmo um poeta, ou será? Não teve outra opção. Usando máscaras, por cada esquina que passa, consegue esconder sua dor até dos olhos mais próximos, mas não do seu coração. Ao redor, pessoas queridas e inimigos que foram obrigados a bater em retirada. Em seu lar, nada lhe falta, inclusive espelhos. Espelhos esses que hoje escondem beleza e revelam desespero. O desespero de sentir ser, mas não propriamente ser. Do ansiar, mas nunca vivenciar. O poeta desistiu de fingir e isolou-se na multidão, a fim de preservar seu coração, por mais que a maioria enxergasse como uma covardia. Talvez a solução fosse plausível. Se um poeta enxerga a beleza, não fazia sentido continuar angustiado e preso a profissões alheias, que mal cabiam em sua paciência. O espelho quebrou e levou consigo o desespero que ainda lhe restava. Com a mesma pedra que atirou, usou como peso para trancafiar as gavetas de seu quarto. E ali, guardados e esquecidos, em prol de um bem maior, sua sanidade mental foi preservada, mas na mesma medida que a obsolescência dos seus poemas. Guerra Interna, de Rafael Santos. Gente, antes de a gente falar do futuro, né, do que a gente vai esperar da Trindade Profana, eu quero perguntar o que é, né, a escrita, a literatura, a poesia, essa arte, né, para vocês. O que é? O que significa?
É uma pergunta que talvez pareça até simples de falar, né? Porque para quem é artista sabe que, assim, que respira a arte em si na sua vida, acredita que faz parte de tudo. Tudo está atrelado a isso, ao mesmo tempo que nada. Porque eu acredito que o processo da arte, no geral, das nossas vidas, ele se dá, às vezes, muito do que a gente capta nos detalhes do nosso cotidiano, porque a gente não vive o tempo todo pensando necessariamente sobre isso, mas a cada, digamos assim, episódio em que no nosso dia a gente senta ou percebe alguma coisa que nos inspira, que nos faça evocar um sentimento e a gente consiga transmitir ele, seja para uma música, para uma letra, para uma poesia. Enfim, todo esse processo, ele é o que faz a poesia ser tudo, a literatura ser tudo e também ser o nada, né? Porque ela carrega tanto do que a gente entende e capta do que a gente consome, do que é arte, como das nossas experiências, nossas vivências. Não dá pra você, por exemplo, eu mesmo não consigo tirar da minha escrita o fato de eu ser um poeta alagoano nordestino negro, entendeu? Então isso é uma coisa que é muito forte. Então eu acho que, não sei se isso resume, né, o que eu tava querendo dizer.
Eu acho, Gabriel Bernardo, só faltou acrescentar na tua descrição de poeta nordestino negro e lindo, né? E lindo, lindíssimo, um gato, miau, né? E para vocês, Rafael e Ana, o que é esse conjunto, essa conjuntura aí de literatura, de poesia, enquanto arte, o que significa para vocês?
Então, para mim, eu acho que a primeira palavra que vem na mente é liberdade. E a segunda palavra, aventura. Mas no quesito liberdade, realmente, eu, quando estou escrevendo, eu gosto de brincar com a palavra. Eu gosto de viajar, literalmente, no que eu estou escrevendo, no que eu estou pensando. Então, para mim, é como se fosse realmente um jogo. Mas não é um jogo dual, no sentido de ganhar ou perder. Mas sim um jogo do que é que eu posso produzir usando a criatividade, usando a liberdade que eu tenho a partir das vivências e a partir de todo o material que eu já consumi até hoje, né? Seja leitura, seja ouvindo alguma coisa, é isso. Eu acho que liberdade é a palavra central para mim.
Então, é interessante, né? Para mim, quando eu falo de literatura, do escrever, do que é poesia, para mim isso é o meu cotidiano. E é algo tão, tão antigo, né? Dentro da minha história, né? Eu já sou antiga, né, gente? Tenho mais de 50. Mas entendam que, assim, com 5 eu já lia. Então, eu devorava o que tivesse na minha frente. E para mim, assim, foi uma válvula de escape. O ler e o escrever também. E durante muitos anos, isso é muito interessante, eu achava que eu falava muito sobre o que eu sentia quando eu era criança e jovenzinha, né? E só muito recentemente que eu entendi que tudo aquilo que eu pensava e sentia, eu colocava no papel. E eu não falava, gente. Eu falava muito pouco sobre isso. Podia falar sobre qualquer outra coisa. Mas então, para mim, este escrever, né, num primeiro momento, acho que teve esse ato de reconhecimento do quem eu era, o que eu sentia, quem eu era no mundo. E aí, lendo, né, eu percebia esses ecos, eu percebia que todos os escritores, de uma forma ou de outra, né, mesmo sendo ficcional, eles também estão lá. Fazendo esse processo, sabe? Então, para mim, começa que o escrever tem isso. E eu acho que é muito, muito bonito, né? Quando uma criança aprende a ler, um jovem aprende a compreender um texto, porque não é só ler, né? Não é só decifrar o beabá, é compreender o sentido do que está sendo falado, né? A poesia não tem sentido, mas enfim, mas que aquilo toque ele, né? Daquela forma bonita, inconsciente e tal, quando ele consegue chegar aí, o mundo transforma para ele, porque ele conhece outros lugares sem sair, né? De onde ele vive, muitas vezes. Ele aprende outras formas de pensar, de ver o mundo, de respeitar o outro, né? Consegue entender que, às vezes, o julgamento que a gente faz dentro da nossa sociedade não vai valer nada lá, se você for falar de uma, como é, fala, de uma sociedade lá no Oriente Médio, por exemplo, porque as bases são totalmente outras, ou seja, abre o teu horizonte, né? E eu acho que essa é a importância, né? Porque a gente, como ser humano, os sentimentos que a gente tem são básicos, né? Então, independente de onde se passa a história, né, que é isso que a literatura traz, ela cativa a gente para a gente entrar, viver uma outra vida e a gente sai de lá transformado. Então, eu acho que isso é tão importante, e eu espero que com essa iniciativa, né, da Trindade, que essa literatura possa chegar a muito mais coleguinhas brasileiros, entendeu? Para que possa acender essa chama, esse amor por ler, por viajar na palavra, né, por se conhecer, enfim.
Eu penso que quando a gente faz uma iniciativa como a Trindade Profana, que não se resume, obviamente, a pessoas que estão escrevendo num blog, num site também, mas é muito mais, né? É olhar para as potencialidades, olhar para os desafios que a vida de cada um está apresentando ali e pensar o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar, de que maneira que eu posso contribuir para a vida dessa pessoa. Claro, nem sempre é fácil, né? Eu, especialmente, não sou uma pessoa muito fácil. Eu sou filho único, né, gente? Então, no mínimo, eu tenho que ser teimoso. Mas a literatura, para mim, ela vai significar um mar imenso de histórias de vidas. E aqui me permitam citar um pequeno texto de um texto que eu escrevi, que tá afixado no blog e no site da IES, que é assim, né? O título é Editora Startup Bienal. Qual a história da IES e sua relação com RPG? Diz assim: lembro daquele velho banco feito de tábuas, da garagem que não havia carros, e me recordo da comprida mesa de madeira que, todo domingo, acomodava deliciosamente um bolo que mudava de sabor a cada jogo. Lembro ainda dos risos e dos prantos que somente os amigos mais próximos, seja pela necessidade de alguma fuga dessa realidade, por vezes cruel, ou o que mais importava para aqueles adolescentes na época dourada da sua vida, a pura diversão. Não era em cima da bicicleta ou correndo em meio a alguma confusão, como preconizo em si nos filmes norte-americanos, que nossa diversão acontecia. Havia certo caos e um brandir de espadas. Também montávamos nas costas de dragões ou, que era mais comum, éramos atingidos por uma baforada dracônica feita de puro fogo. Imagino que você está lendo esse texto e esteja se perguntando do que eu estou falando. De um aniversário? Claro, mas que aniversário? É um daqueles que foi capaz de perdurar por 25 anos e unir as pessoas ao longo dos anos em uma grande linear narrativa. Uma live storytelling, procede essa frase? E possivelmente que todos esperem um longo texto, que eu cite cada nome, mas sinto decepcionar vocês. Diferente dos outros registros que contam a história dos 25 anos do sistema de jogo da IES Impérios Sagrados, que hoje é uma startup literária, que adapta os romances da minha autoria para outras mídias, baseadas nas histórias de RPG, esse texto fala do universal que pulsa dentro de nós e que é capaz de ecoar em diversas vidas ao mesmo tempo, deixando outro sim o legado de várias vidas em uma só. Eu poderia contar aqui sobre como Lucas, William ou Vinícius me incentivaram a jogar RPG, Only Play Game. Também poderia contar que foi uma época que sinto saudades, ou ainda assim, poderia falar de como os romances que eu escrevo continuam vivos, em minha memória, pelo fato de eu ter vivenciado cada detalhe como espectador no teatro da grande história que é IES Impérios Sagrados e seus mais de 25 anos. Mas ainda assim seria pouco para falar de algo que é a grande paixão da minha vida. E por que eu li esse trecho do texto, né? Porque se eu tô falando que Impérios Sagrados hoje, que ela também é editora, ela publica e tá publicando os autores, não só a minha pessoa, mas outros autores, né? Uma editora que tá crescendo, também faz cursos como o que vai ter sobre economia criativa e faz eventos como a Bienal Literária Geek LGBT e mais, a Trindade Profana também é uma extensão dessa paixão, desse amor. E aí, ou seja, vocês que já estão aqui na Trindade, para além de quem tá aqui, né? O Gabriel Bernardo, Ana Cláudia, o Rafael, são pessoas que eu já amo e sou apaixonado pelo que escrevem, por compartilhar desse sonho que cresce cada vez mais. E aí acho que a gente pode falar, no meu caso, de uma literatura apaixonada, uma literatura que, como diz o Wolfgang Iser, né, ela também olha para o social, ou seja, tem um poder transformador. E aí eu posso dizer com certeza, com visão, que vocês, pelo que escrevem e pelo que vão fazer, também tem esse poder transformador. E eu pergunto, né, pro senhor editor do blog do Medium da IES, senhor Gabriel Bernardo, como é que tá, o que a gente pode esperar da Trindade Profana dentro da IES, citando, por exemplo, que vai sair, né, um podcast próprio da Trindade Profana nos próximos dias ou meses aí. E então?
Perfeito, Cris. Eu acho que eu queria pontuar, antes de tudo, a sua fala, né, maravilhosa, e mencionar que a gente acabou voltando pro que você citou no começo sobre o amor. Não o amor romântico, mas o amor ser capaz de transformar as vidas, sabe? E eu acho que no momento em que você enxergou, não só em mim, mas em outros autores também que participam da Trindade Profana ou não, mas que são autores que buscam serem lidos e encontrar pessoas que valorizem o que elas estão fazendo, você já está transformando essas vidas. Eu me sinto, dentro, fazendo parte como editor, sendo uma pessoa que foi transformada e também é capaz de transformar outras vidas, né? Junto aqui com a Ana, com o Rafa. E é muito legal, principalmente quando a gente percebe que dentro do nosso blog do Médium a gente acaba mandando para alguém, compartilhando, e alguém responde e fala: poxa, que legal que você escreveu isso, tá precisando ouvir realmente isso, eu tava sentindo isso ou aquilo, a partir de um texto, sabe? Para mim, é como você bem disse, não vamos nos limitar somente ao Médium, né? E o podcast da Trindade Profana, ela é justamente para a gente conseguir abranger cada vez mais os espaços criativos, que a gente consiga ter cada vez mais voz e cada vez mais pessoas trabalhando para que efetivamente a gente consiga transformar outras vidas, né? Eu quero e vou junto com você, junto com o Rafa, junto com a Ana, mas também com o resto do pessoal da Trindade Profana, a Aline, o Eric, enfim, tantos outros dos escritores e artistas que a gente tem dentro, fazer um trabalho em que tanto eles mesmos consigam estar, né, tá divulgando o que eles pretendem estar publicando, enfim, das suas capacidades artísticas, como a gente conseguir trazer também uma discussão real sobre a literatura, né, contemporânea, os autores que a gente está lendo, o que a gente está acompanhando. Com a Ana e todo o grupo do Trindade Profana, é justamente a gente abrir esses espaços, não só através do blog, mas com podcast e entre outras publicações aí. Fica no ar, né, o que a gente pode fazer ainda mais, que a gente sabe que a gente tem muito potencial, mas poder transformar não só a vida dos escritores que estão dentro da Trindade, mas de quem está ouvindo. Você que é um ouvinte do podcast daqui, quem sabe você um dia não vai fazer parte do nosso grupo também. Quem sabe você não chega uma proposta, fala com o Cris, manda para o e-mail da gente uma publicação sua que você acha legal.
Tudo isso mesmo. Né,
pra justamente fazer esse movimento das engrenagens e essa ponte, né? E conectar pessoas do Brasil inteiro. Eu estou aqui de Maceió, Alagoas, Rafa também está aqui comigo, a Ana de São Paulo, o Cris de Curitiba e outras pessoas de todo o Brasil, e a gente vê que a gente quer fazer o movimento de crescer, não só na literatura, mas a arte como um todo, né? A Trindade, para mim, é isso. E podem esperar a produção do nosso podcast, que vai sair o Trindade Profana, né, junto com a IES, e muito mais obras, viu?
Isso eu acho que é uma das coisas mais gostosas de se ouvir. E você, Rafael, o que vocês estão esperando, o que vocês estão pensando? Porque eu lembro que o tal de CEO da Império Sagrados prometeu que entre fevereiro ou março de 2024 teremos uma publicação impressa e um e-book também da Trindade Profana. Confere isso.
Você, o que é que você acha disso aí? Será que a gente vai sair esse impresso do pessoal da Trindade?
Eu acho que só depende da gente. Eu acho que se todos nós quisermos que saia, sai.
E aí, Ana?
Ah, eu tô dentro, querido. Pra mim, mano, qual é que é? É festa? Peraí que eu tô levando arroz doce. Com certeza, né? Eu acho que... Eu falo que esses são os movimentos legais, sabe? Da gente olhar e falar assim, ó... Como diz, cada um tá num pedacinho do Brasil, trazendo um pouco da sua cultura, trazendo um pouco da sua identidade. Imagina isso numa publicação, né? O quão importante vai ser. Eu já tive a minha primeira publicação numa antologia. Gente, era de você não dormir, entendeu? Você falar, meu Deus, olha, né, meu texto tá ali, com mais um monte de gente para ser lida. Isso é muito importante. Para quem tá começando, mais ainda, sabe? Porque quando você vê... E tem uma coisa curiosa, né? A primeira vez que eu vi uma poesia minha impressa foi em Curitiba. Não sei se ainda existe, Christian, no centro de Curitiba, aquela parte do centro histórico, o local onde eles imprimiam. Você levava a tua poesia e imprimia?
Não, eu não conheço. Pode ser que exista, né, Ana? Mas eu não conheço mesmo aqui. Vou procurar me informar.
É, isso daí eu conheci Curitiba há mais de 30 anos e tava tendo, e na época eles fizeram um caminho histórico, tinha as pegadas da história. Você andava o centro todinho de Curitiba e tinha um local onde tinha sido, acho que a primeira gráfica. Perto da, tem uma igreja lá, é na rua paralela da igreja, lembro até hoje. Então você deixava a tua... um poema teu, algum escrito teu, de manhã, e à tarde eles te entregavam 50 folhas, né, daquilo ali. Então, como se fosse em forma de panfleto, assim, com a tua poesia. Então, foi a primeira vez que eu vi uma poesia que eu fiz, que foi até para Nossa Senhora Coritiba, né, impressa. E foi a primeira vez que eu tive essa emoção de olhar e falar assim, nossa... Como fica bonito, né, o texto impresso? Então, isso num livro, se a gente realmente, né, eu acho que com a vontade que a gente tem e com toda essa inspiração que tem a Império Sagrados plus Trindade Profana, se fizermos uma coletânea aí do que o pessoal produziu, vai ficar show.
Me diz uma coisa, Rafa. Você que está na Trindade Profana aí, como é que você vê esse movimento de escrever aquilo que você está pensando, sentindo, e colocar para outras pessoas também, além de ter acesso, mas também poder dar pitaco, ou seja, comentar o que você escreveu. Como é que você vê esse movimento?
Você estava falando no caso dos comentários, é isso?
Isso, aham. Uhum.
Então, eu comentei num texto do Juan Carlos. É Juan Carlos?
O Juan... Eu não sei falar o sobrenome dele, é muito difícil.
Mas é um escritor também do Trindade. E que
é
já...
O Angiolo.
Eu fiz um comentário num texto dele que, assim, me tocou profundamente. E isso aí vai de encontro ao que o Bernardo e também o Bernardo, e o que a Ana também falou. Primeiro, a Ana falou que a gente acaba tocando outras pessoas e ajudando outras pessoas, mesmo que a poesia não tenha nenhum sentido, não tenha um sentido prévio, mas ela acaba tocando outras pessoas, modificando a vida de outras pessoas quando a gente tá passando por uma coisa parecida ou já passou por algo parecido. E um pouco do que o Bernardo falou também referente a isso, que é justamente como eu vejo, que quando a gente expõe a nossa arte literária, a nossa arte, a gente não está expondo para uma parede, né? Quando a gente escreve alguma coisa é para comunicar com o mundo, para comunicar com o outro. Então, naturalmente, vamos buscar elementos que façam que as pessoas se conectem. E mesmo que a gente não faça isso pensando previamente dessa forma, o fato de todos nós sermos humanos e a gente colocar para fora os nossos sentimentos, a gente colocar para fora através da escrita, experiências que nos aconteceram ou está acontecendo, ou o nosso conhecimento como um todo, isso faz com que toque outras pessoas. E essa interação da gente poder comentar no trabalho do outro, das outras pessoas darem pitaco, seja uma autocrítica, uma crítica, ou seja, um elogio, ou seja, poxa, olha, podia melhorar aqui ou ali, que até agora eu não vi acontecendo, mas também pode ter, não tem problema. Eu acho que é fundamental para o nosso crescimento, não só como ser humano, mas também como escritor e também pertencente ao projeto, né? Porque essa interação faz com que a gente, de fato, dialogue e converse, e não apenas escreva pelo celular ou pelo computador. Existe uma interação humana, mesmo que todos estejam longe um do outro.
Eu queria acrescentar também que essa parte também de você receber uma crítica, ou se não um elogio, seja lá qual for a situação, justamente lhe dá uma certa visão de que, nossa, tem uma pessoa de outro lugar, de outro, né, vendo aquilo que eu estou escrevendo, gostando, e que ela se identificou, que talvez não tenha nada a ver com a história que eu queria passar, sabe? Porque você escreve com a sua experiência, mas, tipo assim, a pessoa que leu ali entendeu de outra forma, vai ver, eu estava escrevendo, sei lá, sobre a minha irmã, o meu irmão, a minha família, e a pessoa entendeu que era para um término de relacionamento, tá? Sabe? E eu acho que é muito engraçado de ter comentado também, né? E também é uma coisa muito linda de você saber que, tipo, porra, através de uma coisa que eu escrevi, ela obteve outros sentidos, outras ramificações, justamente porque a outra pessoa teve outras experiências. E isso é a beleza também da poesia, né? Por que não?
E como um todo, né? Porque a música, o filme, as séries também conversam dessa forma, né, com a gente.
Eu quero informar aos nossos ouvintes, telespectadores, não é? Foras da lei. Opa, não falei isso. Que nós estamos nos aproximando do final. Pois é. Eu vou dar tempo do pessoal aqui se organizar para pegar uma poesia, uma reflexão que tá ali no blog do Medium, gente.
Pedro.com.br,
né? E depois também o pessoal pode falar da Ana Cláudia, o Rafael, o Bernardo, podem falar sobre as suas próprias mídias, deixar pro pessoal onde é que vocês estão de forma específica, tá? Então eu vou ler uma parte aqui, vou continuar lendo uma partezinha do texto que eu falei sobre o Império Sagrado. E por que que eu tô lendo? Em razão de que é preciso conectar a história da IS, né, com a Trindade Profana, que é, né, um outro braço da IS aí que tá crescendo e que vai originar mais produtos, serviços, experiências pra você, adoro isso, que está nos escutando. Gente, eu vou fazer propaganda de margarina, Duriana. Né? Então, está crescendo. E para quem está nos escutando, se quiser fazer parte, manda da Trindade Profana. Se você que escreve poesia, literatura, que faz muitas vezes exposição, né, de pintura ou faz escultura, qualquer arte em geral, tendo, né, ali uma conta no blog do Medium, que é uma coisa gratuita para republicar nas nossas páginas, não é? Manda um e-mail para startupsdiretoria@gmail.com. Depois vai ficar na descrição aqui do vídeo, tá bom? Para mandar e aos cuidados do senhor Gabriel Bernardo. Então eu vou ler.
Eu vou ler, viu? Não vou deixar passar, não. Não prometo ler na hora, mas eu vou ler uma hora.
eu vou ler aqui então um texto enquanto vocês estão pegando aí, né, as poesias. Hoje, passados tantos anos, mesmo com todas as dificuldades que é não somente ser adulto, mas de forma especial conservar a vivacidade da criança que há em nós, o que era para ser apenas um jogo entre amigos frutificou e deu origem ao universo todo. A IS Império Sagrado surge como uma startup literária que adapta romances baseados nessas narrativas para outras mídias e hoje muito mais. Mas isso é apenas uma grande fachada. Não falo aqui de algo contra a lei. Falo que mesmo sendo uma empresa com metas financeiras, a IS não deixou jamais de ter como princípio dar protagonismo para todos e todas as pessoas que fazem parte dela. A startup é conduzida como uma grande mesa de jogo de RPG, em que o limite de uma grande história é o limite que o jogador, ou jogadora, no caso integrante, dá a si mesmo. Ela pode ser sem limite? Sem dúvidas. Hoje a Startup S tem um programa quinzenal, né, no Instagram, tem o podcast S, tem cursos na plataforma Udemy, a Bienal Literária Geek LGBTQIA+, a editora, a Trindade Profana agora. Hoje olho para trás e lembro das cenas épicas vividas em jogos lendários. Eu poderia citar inúmeras, mas o leitor que não conhece a IS, ou no caso ouvinte agora, vai ficar perdido da Silva. Então, por isso, convido você a mandar uma mensagem pedindo para que eu e toda a IS conte essas narrativas. Então, agora, para finalizar o podcast IS de hoje, Ana Cláudia, vai lá, declama, diz onde você tá e deixa seu recado aí pro pessoal que tá escutando.
Então vamos lá. Primeira coisa, como você teve a delicadeza de ler um texto meu, eu vou ler o texto da Aline Rodrigues, que é outra escritora, né, fodástica com PhD, né, que escreve pro Trindade Profana, tá? E depois eu digo onde eu fico, tá bom? Então vamos lá. Chama-se As Faces da Alma. Todas as memórias alojadas na garrafa estão transbordando. A queimadura dentro de mim dói. Minha alma expõe faces que ressoam nos mais improváveis olhares de desabafo que nas travadas do meu ser transitam. Da minha janela fria, desconfiada, mas docemente ensolarada, sem parecer as turbulências do meu ser, minha alma grita impiedosamente, como um trovão que bate no céu. Talvez na esperança de ser ouvida e dominar a minha mente até silenciar a minha voz.
Nossa.
Fala a verdade. Nada como uma poesia linda pra gente declamar, né? Ai, deu até um quentinho no coração.
É, a sonoridade incrível.
E essa leitura também ajudou, né?
É, ajudou bastante.
É, depois eu passo o Pix. Mas, ó... Né? Mas, então é o seguinte, aonde me encontrar diariamente? Eu tô sempre no meu Instagram, @AnaClaudiaMarquesEscritora, tudo junto, até agora ninguém impugnou o nome, então continua lá, tá? É, eu escrevo, estou escrevendo no Medium, começando a publicar, mas eu tenho um blog muito, muito antigo, parece, imagina aquela cena da Star Wars descendo o letreiro, há muito, muito isso começou muito, muito tempo atrás, lá no WordPress, que também é www.anaclaudiamarques.wordpress.com. Deve ter um BR, mas eu nunca lembro se tem um BR no fim. Tem os dois, né? E lá tem de tudo. Tem poesia, tem prosa poética, tem conto, tem crônica, tem as músicas no SoundCloud. Que mais que tem? Tem meus vídeos no YouTube, tem um monte de coisa. Porque eu falo que eu tô envelhecendo e ao invés de eu ficar mais recatada e do lado, eu tô ficando mais sem vergonha mesmo, então eu fui experimentando todas as mídias que apareceram nas últimas duas décadas, tá?
Amém,
ainda bem. Amém.
Apesar de você brincar muito com a sua idade, pode ter certeza que tanto o seu espírito como a sua fala não refletem, não. É um contraste. Você parece ter a mesma idade que a gente, é o mesmo espírito jovem, e eu acho que essa sua personalidade vai ser até os 100 anos.
Ai, olha, eu vou falar, já tentei sair dos 20, mas eu não consigo, tá, gente? Então... então, vou continuar aqui nos 20 anos mentais.
Vamos lá. É, eu vou ler aqui o texto do Juan, que eu falei que me tocou, que eu comentei, que se chama Quando Você Não Consegue Ser Simplesmente Filho, ou Da Culpa Que Você Carrega Quando Se Recusa a Ser Pai / Mãe dos Seus Pais. Existem momentos em que o conhecimento é capaz de mudar toda uma vida, de mudar completamente sua visão de mundo, a ponto de você não conseguir mais olhar da mesma maneira para sua família. E geralmente, esse conhecimento vem acompanhado de um sentimento irremediável de culpa. Podemos lidar com o sentimento com psicoterapia e talvez esse seja realmente o único remédio contra o mal-estar completo e generalizado que você sentirá quando negar o que lhe é pedido, ser pai ou mãe dos seus pais. O custo de permanecer nessa inversão de papéis é ter uma vida toda regida pelo sentimento de nunca ter feito o suficiente. E o custo de não ocupar mais esse lugar é lidar com a consequência de que a responsabilidade não é sua. E se algo acontecer com seus pais, como vai se sentir? A própria noção de ocupar um lugar que não é seu muda você inteiramente. Traz dores e dissabores, mas também liberta para uma vida mais plena, pois já não será mais possível permanecer no mesmo lugar. E aqui me refiro ao próprio ato de dizer, mesmo que não verbalmente, isso não é meu. Sabe quando os pais estão se separando e aí falam mal uns dos outros para os filhos? Ou nos dias em que brigam e dizem, seu pai não é fácil, sua mãe é complicada. Pois bem, isso tudo tem um custo emocional tremendo, difícil ser contabilizado, inclusive de ser traduzido em palavras. Sabe quando notamos que pai ou mãe até ficam doentes para chamar a atenção dos filhos? Ou quando soltam aquelas indiretas sobre solidão? Ou ainda quando já não perguntam mais como você está, e sim somente com um dia? Exigir o lugar de filho não é simples. Muitas vezes estar atrelado ao fato fundamental de descobrir que há muitos anos você sempre foi colocado em um lugar que não é seu. E sair desse lugar fará você perceber que em alguns casos você não teve um pai ou mãe, e sim um irmão ou irmã que competiam pela sua atenção. Tamanha a carência em que já estavam imersos antes de nascer. E é assim que acaba, e assim, o que eu mais refleti sobre isso é que como nós somos crianças adultas, como às vezes a gente esquece que nossos pais, ou avós, tios, enfim, foram também crianças. Também têm seus próprios traumas, seus próprios bloqueios, seus próprios gatilhos, né? Tem suas próprias questões, né? Porque ser adulto nos impõe que a gente seja forte a um nível em que nada faça com que a gente, sei lá, fique despirucada. Que a gente nunca coloque o pé na jaca. E isso é uma pressão que todos nós sentimos. E é uma pressão que às vezes nós esquecemos que nossos pais também passam, nossos avós também passam. E que ao mesmo tempo que quando as pessoas têm uma boa relação com os pais, a gente não se faz essas perguntas. Mas existem pessoas que não têm essa boa relação ou que simplesmente não conseguem se ver nesses papéis. E a resposta para isso não é tão simples, né? Porque tem a própria culpa, a própria consciência que cobra, tem a desaprovação dos demais à volta, e também essas questões que eu coloquei sobre a gente não perceber como todos nós somos crianças adultas. Todo pode ter crianças pequenas. É isso.
Deixa eu só fazer um adendo, que esse texto, ele não é do Juan, ele é meu. Nossa, eu todos os verdade.
Tomamos aí uma surpresa aí.
Uma surpresa.
Quem é o autor, hein? Quem é o autor? Descubra.
Eu fiquei... Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa?
Eu queria voltar aqui e olhar.
Pegadinha do malandro, não, não.
Essa, depois que essa gravação encerrar aqui, você vai ver um negócio. Mas obrigado, de coração. Rafael. Nossa, é um texto que ele escrito, era acho que 2:00 da manhã, justamente porque a culpa estava corroendo esse que vos fala. Né? E eu acho que quantas vezes... Quem nunca foi corrido por culpa? Mas, Rafa, onde é que a gente encontra você? Quais as suas mídias, fora o OnlyFans?
Eu esqueci. Pode fechar temporariamente. Eu tô basicamente só no Instagram e no Trindade. No Instagram é Rafael com PH, Rafael Santos C, um C no final. No Trindade Profana, Rafael Santos. Eu também tenho um canal do YouTube, mas nunca mais eu publiquei vídeo novo, que se chama Vlog dos Santos. E o OnlyFans, Rafael Santos Profano.
Eu vou trazer aqui também mais um texto do pessoal lá do Trindade Profana, que ainda vai participar do nosso podcast live. Eu já tô fazendo jabá adiantado aqui para quando a gente for lançar os episódios. E eu vou começar aqui. E no ciclo que notei, um pedaço se foi e um vazio reside sem inquilino à vista. Sou viciado em música, ou melhor, obcecado, nas suas infinitas maneiras de se afogar. São diversos os prazeres no som: rugir, ranger, bater, rasgar, gemer, ouvir, tocar. Aprecio letras, medito em melodias. Harmonias me machucam como poucas coisas. Nossa, como admiro as letras. Ainda assim abandonei, sabido que é apenas uma fração do espectro. Já faziam 2 anos que eu não tocava com frequência. Minhas poucas composições já não habitavam em meus dedos. Tampouco na memória. É um ciclo. Aceitar que não é nem perto de ser o primeiro passo. Tão natural quanto andar, faz antes de decidir o caminho. Percorre-se no presente e assim o fim. Me decido. Como os dias, espero desterrar a resposta. É possível que essa passagem tenha sido uma punção inconsciente. Uma guerra latente das outras artes lutando por espaço. Nunca deixei de escrever, tampouco desenhar. Musicar esvaeceu-se, sutilmente contrariando tudo. Espero não torrar o dinheiro em uma semana. Esse texto tem o nome de Ontem Vendi Meu Teclado, do Eric, e é um texto que me tocou bastante. Não sei se está pelo mesmo motivo que ele escreveu, mas é que um pouco dessa sensação de deixar ir embora, de deixar um sentimento ou um objeto se esvair, dando espaço para outra coisa entrar, e essa sensação ambígua de, tipo assim, de sentir falta de alguma coisa, foi uma coisa que me tocou bastante. Porque acho que todo mundo passa por esse tipo de situação em que você, às vezes, tem que deixar alguma coisa ir embora para uma coisa ficar, e você fica nessa indecisão sem saber se o que é que vale a pena. E aí? Mas alguém vai ter que ir embora no final.
Que lindo, né? E que lindo mesmo, denso, profundo, profano na alma e no coração. E, senhor Gabriel Bernardo, aonde a gente pode encontrar você?
Então, o OnlyFans ainda vai vir, vai sair do meu livro. mas principalmente no meu Instagram, o arroba é chame.bernardo, é fácil de encontrar. E principalmente no Medium, vai ter o meu blog pessoal, Gabriel Bernardo, mas principalmente estou publicando no Trindade Purafona lá. Só acessar o da imperiosagrados.com.br, que eu vou estar lá também. E é isso aí.
Gente, eu quero agradecer.
Ele vai vender pack do livro dele. Pack das
coisas. Poesia é o pack da alma, né? É.
Ah, não, a alma é minha. Corpo, a alma é minha. Não, a alma é o que negocia nesse negócio aqui. Tem essas histórias. Gente, para quem está nos ouvindo aí, então chegamos já ao final. Quero deixar meu agradecimento a vocês, Ana Cláudia, Rafael, Gabriel Bernardo. Agradecer coisa nenhuma, vocês mais que obrigação. Fazem parte da ESC enquanto startup, empresa aí, tem a obrigação de fazer podcast aí, ó.
Ai, que horror!
Agradecendo coisa nenhuma. Vamos fazer podcast, vamos gravar, vamos espalhar literatura no país, a arte, a poesia, né? que a Trindade Profana seja, de fato, um outro braço da IES e um braço com várias mentes pensantes, criativas, para fazer com que esse país, talvez além dele, cada vez mais ocupe espaços, não é, como o da arte e da poesia, para levar a cultura, educação, conhecimento. E, para finalizar, eu gostaria de declamar um poema do Bruno Oliveira, que está no Trindade Profana, chamado Hino. Ouviram os tiros, eles em situação de rua, o povo heróico. Primeira fake news, destes filhos, mãe gentil, pátria amada Brasil. Florando América, riqueza que dá em árvore, genealógica. Pele preta, postura parda pronta, persona presa. Teu seio gigante, porta retratos da fome. Pornô delirante, paz lá na frente, café passado, Marielle presente. Terra dourada, teme até a própria morte. A sete palmos, ergues a justiça, filho teu, não foge à luta, mas cansa.